Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Boa tarde. Foram cerca de 30 mil quilómetros feitos de bicicleta do Canadá ao sul da Argentina, um percurso feito em 14 meses, passando por 15 países: Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Essa proeza foi feita por Edílio Freire, um homem que nasceu em 1966, em Pombal. Já foi pastor, cozinheiro, agricultor, calceteiro, pintor, etc., etc., e economista. Neste manual de instruções vamos tentar percorrer o caminho feito por Edílio, desde a decisão até ao regresso, com vontade de conhecer novos destinos. Olá, Edílio. Eu sei que esta viagem não é propriamente um sonho, mas como é que construiu esta ideia de viagem?
Bom, ela não é um sonho na medida em que eu não desejei intensamente, obsessivamente, mas era uma coisa que que mexia comigo e que fazia o ritmo cardíaco aumentar quando eu ousava pensar se um dia poderia fazer uma viagem destas. Eu não consigo localizar no tempo quando é que me veio esta ideia à cabeça, muito menos quando é que se tornou, enfim, palpável, ou que eu ousei pensar que ela seria materializável. Mas uns anos, 3, 4 anos talvez, eu comecei a pensar que queria fazer algo diferente daquilo que eu já tinha feito na vida. Eu gosto muito de viajar, já gostava de viajar, mas
de avião, de carro?
Pois, de avião, de carro, às vezes até de bicicleta, mas pequenos períodos, 2 semanas, 3 semanas o máximo. E então eu percebi que, primeiro percebi que viajar era uma coisa que me fascinava e que me enriquecia brutalmente. Era viver uma outra vida. Quando eu saía do país, ou mesmo no país, mas quando eu entrava numa viagem, quando deixava para trás o meu cotidiano, eu entrava numa outra vida. E descobri que fazê-lo de bicicleta era de uma intensidade que eu não tinha conhecido antes.
E, portanto, bicicleta, se calhar, fazia mais parte do meio.
Sim, eu penso e digo normalmente que eu pedalo para viajar, não viajo para pedalar. E, portanto, para mim, de facto, a bicicleta fazia parte do processo de viagem. Enfim, quem conhece minimamente a bicicleta percebe isso. Há um custo, obviamente, que é movemos-nos mais devagar, obviamente, temos um dispêndio físico e, portanto, há uma exigência física, que são coisas que eu gosto muito, portanto, há uma parte física que a mim também me alicia cotidianamente, mas a bicicleta proporciona, para além do silêncio, não tem barreiras, não é? Não tem barreiras com o exterior, nem falo do avião, mas mesmo com o carro.
O combustível somos nós.
O combustível somos nós, o coração somos nós, e aquilo torna-se de facto um binómio. Esta crónica que a Inês, creio, fez é linda, e enfim, eu fico muito orgulhoso por alguém dizer coisas assim bonitas sobre aquilo que eu fiz, mas de facto a bicicleta, eu comunico com a bicicleta, seja por que razão for, não é só por solidariedade, mas é também por gratidão, e portanto eu comunico com a bicicleta, e a bicicleta faz parte do meu meio de viajar.
E como é que foi a preparação a partir do momento em que viu que era possível, não é? Para já estava a trabalhar, não é?
É verdade, eu trabalho há muitos anos nesta instituição, no INE, há 20 anos aproximadamente, e portanto ousei um dia pensar em pedir uma licença sem vencimento, porque, enfim, tenho, como toda a gente, de pensar também no meu cotidiano e de ter uma subsistência e, portanto, um meio económico para subsistir. E, portanto, eu pensei em pedir uma licença de vencimento. E a partir do momento em que fiz esse pedido, E a partir do momento, aliás, em que me foi concedida a autorização para ter uma licença sem vencimento, eu tive muito pouco tempo para programar e para planear, concretizar a viagem. Tive 2 meses, o máximo. Claro que eu já tinha previamente pensado na viagem, portanto, tinha feito o meu trabalho de casa.
A trajetória. E porquê? Esta trajeto Pan-Americana.
Bom, a ideia, na verdade, é um bocadinho mítica. Isto é, o grande motivo foi uma visão, se quiser, um bocadinho mesmo espiritual, mas mental, de fazer um continente de ponta a ponta. Quer dizer, percorrer, eu podia fazer outros percursos até com mais quilómetros. Aquilo que me fascina, uma das zonas do globo que eu não conheço e quero muito conhecer, é a Ásia Oriental, Laos, Indochinas, por aí. Mas este percurso em concreto foi a ideia forte de começar onde começa a estrada e acabar onde acaba a estrada, porque de facto eu comecei no Canadá, em Nuvik, que é uma pequena aldeia onde começa a estrada, não há mais estrada a norte, porque é o Ártico daí a pouco tempo, uhum. E terminei no canal Beagle, que é onde termina a Ruta 3, e não há mais nenhuma estrada a sul, e portanto esta ideia imaginária de vermos o globo redondo na mão e pensar que vamos começar lá em cima onde não há mais estrada e terminamos, é meio mundo, e foi um bocadinho essa ideia do meio mundo poder percorrer com continuamente, numa estrada contínua, metade do mundo, uhum. E foi um bocado isso que me levou a escolher este percurso. Essa foi a ideia mais forte. Depois houve questões práticas, mas...
Depois do percurso, então, logística.
Bom, logística, eu sou um bocadinho, eu sou um bocado desorganizado.
Se calhar agora já levaria outras coisas. Não levaria
algumas coisas que levei, de facto. Acho que eram mais aquelas. Não, há outras que eu levaria também, nomeadamente peças para a bicicleta. Teria levado mais umas coisas, teria levado menos outras pessoais. Mas, bom, a logística. Havia o essencial. Eu já tinha alguma experiência de pequenas viagens de bicicleta em autonomia e, portanto, eu sabia o mínimo aquilo, a minha checklist. Eu tinha uma checklist, eu fiz uma pequena checklist, uhum. E fui preparando 3 ou 4 domínios essenciais para a viagem. Um era a bicicleta, que é uma coisa crucial, que eu tinha. Eu temia mais e preocupava-me mais com a bicicleta do que comigo próprio, no limite, era quase isso. Portanto, uma dimensão era a bicicleta, comprar, preparar os acessórios, peças, subselentes. Para uma viagem destas em autonomia, precisamos de ir bem apetrechados, não é? Depois tinha uma outra dimensão que também me preocupava, que era a questão da saúde e, portanto, as vacinas, os primeiros socorros, essas coisinhas. Depois eu ia, como disse, em autonomia, o que significa que eu precisava de levar tudo, alojamento, tenda, uhum. Sacão, a cama, colchão, almofada, essas coisas. Cozinhava e, portanto, levava fogão, panela. Levei de Portugal um stock onde eu nunca toquei de comida, atum de conserva e mais umas massas liofilizadas para qualquer imprevisto emergência. E, portanto, a logística foi um bocadinho estas partes. E roupa, claro.
Pois. Para as diferentes temperaturas.
Exatamente,
não é?
Exatamente. Portanto, eu apanhei todas as temperaturas e estações do ano e levei para verão, para o inverno. Por acaso, há duas coisas que eu ia muito mal equipado e que, se alguma vez, enfim, maior ou mais pequena viagem que eu me venha a aventurar, é de ver se não descubro. Que foi as luvas e o calçado. Eu ia pessimamente preparado e sofri na pele, paguei esse preço. Mas a logística não, portanto, é uma coisa do outro mundo.
Era a bicicleta e um outro lado pequenino.
Era. Eu comecei, na verdade, eu comecei com alforjes, com 4 alforjes, 2 pequenos à frente e 2 pequenos atrás. Mas depois houve vicissitudes, tive um pequeno acidente em São Francisco, nos Estados Unidos, choquei com um carro, parti os alforjes de trás, ainda comprei outros. E segui até ao México, mas no México eu viajei umas semanas, 3, 4, com um americano que tinha um atrelado pequeno. E esse colega, Brian, teve de desistir da viagem dele. Ele era para prosseguir até ao Canal do Panamá, mas teve de desistir por razões familiares. E então, no dia em que se vinha embora, no dia antes, disse-me, quase com as lágrimas nos olhos, porque ele queria muito fazer aquela viagem. E ele disse-me, quase com as lágrimas nos olhos, disse-me, bom, Edílio, eu vou ter de me ir embora, vou desistir, vou para casa, mas, sabes, estive a pensar, uma maneira de eu, de alguma forma, sentir que a minha viagem continuava era se tu levasses o meu atrelado. Eu vendia-te o atrelado por muito pouco dinheiro e levavas o atrelado. E eu, que já tinha pensado nessa possibilidade, claro, fiquei todo contente, disse, ótimo, Brian, está o negócio feito. E então, para o Brian, foi um bocadinho a continuação da viagem, virtualmente, no atrelado, e para mim foi fantástico. fantástico, porque o outro lado dá um jeito enorme, arruma-se muito bem as coisas, tem uma aerodinâmica excelente, e foi com esse atrelado que eu depois fui até à Patagónia, até ao sul da Argentina.
E em relação a dinheiro?
Sim.
Há gastos, não é?
Há gastos.
Claro, obviamente, por mais simplicidade que se tente fazer, mas há gastos, e foi muito?
Foi. Eu gastei, atingi o limiar máximo do orçamento que eu tinha previsto, ou seja, eu tinha pensado em que gastaria 20 mil euros no máximo, e gastei 20 mil euros nesta viagem toda. É claro que eu fiz algumas despesas supérfluas, enfim, mais ou menos. Para já, come-se imenso. Eu gastei dinheiro em comida que eu não imaginava.
Também se gasta muita energia.
Muita energia. Portanto, a gasolina, de facto, está cara. Mesmo quando a gasolina é... Mesmo quando é leite, batatas e pão, mesmo assim. Mas, portanto, eu gastei cerca de 20 mil euros. Claro que isto inclui viagens, passagens aéreas, que são caras. Eu tinha um seguro que eu fiz e que, felizmente, nunca testei, mas que era um seguro relativamente caro, que custava 100 e poucos euros por mês, o que em 15 meses são logo 1.500 euros. Depois, na Argentina, fiz umas extravagâncias um bocadinho burguesas, já estava um bocado no fim da viagem, portanto a conta bancária ainda tinha, e a conta bancária ainda tinha lá uma folga, portanto fui fazer esqui uma ou duas vezes, e esquiar é sempre muito caro em qualquer parte do mundo, bebi uns bons vinhos argentinos e portanto e na verdade eu quis tirar partido desta viagem. Eu fiz um esforço financeiro para poder fazer, poupei durante alguns anos, mas depois quis fazê-la com liberdade e com gozo, e portanto alimentei-me bem.
Sim, porque o esforço era a outro nível, não é?
Sim.
Tinha que haver uma compensação.
Sim, é verdade. Eu por acaso conheci no México um ciclista profissional, que já é um homem de 60 e tal anos, mas tem uma oficina, e eu fui lá ter com as minhas avarias e tivemos a conversar, e ele dizia-me, quando soube o que eu estava a fazer, perguntou-me, portanto, quantos quilómetros é que eu fazia por dia, quantas calorias é que eu ingeria, qual era o meu plano de descanso, de repouso, para recuperação. E eu punha-me a olhar para ele assim, pá, nunca pensei nisso. Paro quando estou cansado, como quando tenho fome, e pronto. E ele, mas ele assustou-me um bocadinho e disse-me uma coisa que eu acho que é daquelas coisas banais, não é? Mas que às vezes as coisas banais têm de ser ditas, ou temos de pensar nelas para realmente tomar consciência delas e se tornarem reais. Que era, ele disse-me: ouve o teu corpo, tem muita atenção, estás a fazer uma coisa um pouco extrema, tu fazes, mas ouve o teu corpo, está muito atento todos os dias ao teu corpo, e isso é verdade.
Foi uma lição.
Foi uma coisa que eu fiz, de facto.
Vamos à primeira sugestão musical. O que é que nós vamos ouvir? Julgo eu que é Violeta Parra, é isso?
É Violeta Parra.
E o tema que nós vamos ouvir...
Graças à La Vida.
É mesmo isso, não é?
É mesmo isso. Foi uma coisa que eu descobri também na viagem.
Graças à La Vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Y desierto, montaña y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su mano.
Estamos a ouvir Violeta Parra, uma das sugestões, a primeira sugestão musical que nos trouxe o nosso convidado, Idílio Freire, e é precisamente uma cantora de um dos países, o Chile, pela qual o percurso de Idílio foi feito também. O Idílio viajou mais de 30 mil quilómetros, como já fizemos referência, com a bicicleta que tem o nome de Dempster. Dempster tem uma história.
Sim, Dempster tem uma história. Para mim, a primeira história é que Dempster foi a primeira estrada que eu percorri. E no Canadá, portanto, no norte do Canadá. Essa estrada é uma estrada que tem 750 km aproximadamente, é de terra e, portanto, é maior do que Portugal de ponta a ponta, se quiserem. É uma estrada de terra batida e foi uma estrada dura para mim, por várias razões. Primeiro porque foi a primeira estrada, foram todos os testes ou os primeiros testes.
E era plana ou...?
Não, é predominantemente plana, é verdade.
Mas sendo de terra é um bocado mais...
Sim, é mais difícil e depois isso acumula com apanhei chuva, apanhei vento e, portanto, a estrada fica enlameada e tudo isso endurece e aumenta a dificuldade da estrada. E, portanto, para mim, aquela estrada... e é uma estrada de uma beleza extraordinária, porque é uma estrada completamente selvagem, não é? Nesses 700, só para ter uma ideia, nesses 700 e tal quilómetros, que é maior, repito, de Portugal de ponta a ponta, há uma aldeia à partida, Inuvik, que tem 3.500 habitantes, há outra maiorzinha à chegada, que é Dawson, na fronteira com o Alasca mesmo, e no meio há uma bomba de gasolina e há uma aldeia de 100 ou 200 habitantes, que é Fort McPherson. E, portanto, nós imaginamos Portugal com uma aldeia de 3.500 km lá em cima em Chaves, outra de 5.000 em Lagos ou em Albufeira, e alguns aqui por Lisboa, há uma aldeia e uma bomba de gasolina, e não há mais nada. E, portanto, para mim, foi essa estrada foi
simbólica, o primeiro
por
teste.
Isso. Foi o primeiro teste físico, mental, porque eu tive, não vamos ter tempo para isso, mas tive vários pequenos testes dentro dessa estrada, com o tempo, com o vento, com os rios, com o frio. E, portanto, e também o nome Dempster deve-se, é uma homenagem a um polícia montado que há mais de um século atrás percorria permanentemente de inverno e de verão a cavalo, umas vezes sozinho, outras vezes não, aquela estrada. Ele era o único elo de ligação, de comunicação entre esses tais dois extremos.
Ficou o nome
e ficou o nome de homenagem
a
Dempster.
E como é que era o dia-a-dia? Como é que o Idílio projetava
Sim.
o que fazer,
Sim.
quantos quilómetros, não sei se havia um plano de quilómetros a fazer, também dependia muito do terreno
Sim.
que ia encontrar, etc.
Sim. Eu levava uma ideia vaga da viagem. Eu tinha 3 ou 4 pontos, agora pensando em toda a viagem, tinha 3 ou 4 referências, ou 5 ou 6, onde eu queria passar. Queria passar no Salar do Uyuni, que é na Bolívia, queria passar em Machu Picchu, que é no Peru, queria passar nas Montanhas Rochosas, em Yellowstone, portanto, nos Estados Unidos, Canadá-Estados Unidos. Enfim, também queria passar no Grand Canyon e depois tive de alterar o rumo, mas isto para dizer que a minha viagem não era muito rígida. E, portanto, também no planeamento dos quilómetros não era rígido. Mas, se quiser, o meu dia-a-dia, assim, em poucas palavras, era... Eu acampava, acampei no Canadá, Estados Unidos, México, acampei predominantemente, foi 90%
selvagem, acampamento ou em sítios também que havia
de tudo, parques de campismo, mas também muito campismo selvagem, muito campismo selvagem.
Com o perigo de aparecer um urso? Ou assim,
sim, que eram sempre bem-vindos. Aliás, a minha frustração durante algum tempo foi não aparecerem ursos, mas eles finalmente apareceram.
Ah, apareceram.
Mas então, olha, era, eu basicamente levantava, tinha feito campismo, levantava, arrumar a tralha, não é? Tudo na bicicleta, fazia o pequeno almoço, fazia sempre pequeno almoço, cereais, o que fosse, pão, tostas, torradas, doces, depois pedalava e pedalava, e normalmente eu no dia anterior, ou se quiser, continuando, o meu almoço era um volante, eram umas sanduíches, fruta, eventualmente. Depois parava, eu ia parando, eu pedalava do nascer ao pôr do sol, entre aspas, mas fazia inúmeras paragens, porque para tirar fotografias, para descansar, para admirar simplesmente a paisagem. Uhum. E, portanto, ao fim do dia, quando encontrava um local, ou um parque de campismo, ou um local que me parecesse aprazível, montava a tenda e fazia o jantar, cozinhava normalmente, massas, predominantemente massas, ia para a tenda. Eu tinha um portátilzinho pequenino, um laptop, e então fazia...
Preenchia o seu blog.
Sim, o blog, as
era esse contacto com o exterior. E com o seu mundo, não é?
Com o meu mundo, é verdade. E acabava também a fazer um bocadinho o planeamento, se quiser, do dia seguinte. Tinha os mapas, eu não tinha GPS, mas tinha mapas, e portanto olhava um bocadinho o que é que seria provavelmente o dia seguinte. Basicamente, esta era a minha rotina. Era o ciclo biológico. Parava quando estava cansado, comia quando tinha fome... Dormia quando tinha sono.
E o blog, que tem um nome engraçado, não é? É Bacalhau... como é que é?
De Bicicleta com
Bicicleta
Todos.
Com Todos.
Exatamente.
Isto porque também o bacalhau a representar a amizade e que está presente, não é? Nos convívios...
Sim.
Foi por causa disso.
Sim, é uma brincadeira, de facto, entre o bacalhau. Eu acho que há sítios em que chamam em Portugal fiel amigo. O bacalhau é o fiel amigo. E portanto foi um trocadilho entre um grupo de amigos. E para mim o bacalhau significou isso. Os amigos, o fiel amigo, os amigos. Eu sou amigo dos meus fiéis amigos. Mas depois brincando também com a receita do bacalhau com todos, que é muito portuguesa, não é verdade? Uhum. Eu também, o blog era para alargar para além dos meus amigos. E portanto era com todos. E portanto é um trocadilho entre a amizade, os amigos, todos os que me acompanharam e que foram muitos, e a portuguesidade do bacalhau e do bacalhau com todos.
E a solidão existiu? Nem que fosse para partilhar algumas emoções, não é? Que às vezes tentamos que haja outra pessoa a ver aquilo que estamos a sentir, podemos passar
verdade.
Isso para outra pessoa.
É verdade, mas sabe que eu respondo de uma forma muito perentória e muito categórica. Solidão, não, nunca. Eu nunca, pelo menos nunca senti a solidão de uma forma negativa. Nunca senti, nunca tive uma consciência que horror, estou aqui só, quero sair daqui, quero me rodear de pessoas, de amigos, etc. Eu nunca senti a solidão nessa perspectiva negativa ou nesse sentido negativo. É verdade, é óbvio que houve momentos de nostalgia e de vontade de estar com amigos, recebi alguns telefonemas em circunstâncias tocantes e, portanto, é óbvio que nesse momento, sim, claro, eu queria, se pudesse fazer um saltinho a Lisboa para estar com os meus amigos, estaria. Mas eu nunca sentia solidão, eu senti-me sempre muito preenchido, muito cheio, apesar de andar sozinho, e andei quase sempre sozinho, mas senti-me sempre muito preenchido pela natureza.
E nunca pensou a desistir?
Não, foi uma coisa que nunca me passou, literalmente, e isto não é nem falsa modéstia, nem o que quer que seja, mas nunca me passou pela cabeça. É verdade, eu quando saí de Lisboa, eu também ia para esta viagem com uma perspectiva muito lata, quer em termos de planeamento, desde que a estrada vá para sul, é a minha estrada. Se eu chegar ao Ushuaia, chego ao Ushuaia. Se eu me sentir, eu achava que ia gostar, que ia fazer uma coisa que eu gostava, porque eu desejava e tinha de fazer aquela viagem, mas eu ia, e portanto eu achava que ia gostar do que ia fazer, mas é difícil, é impossível prever
que
se era
que
uma coisa completamente
sim.
nova, exatamente.
Sim.
E portanto eu tinha essa descontração, eu pensei, se eu ao fim de um mês, ou dois, ou três, estiver farto, saturado, eu venho-me
embora.
Eu não vou ali para sofrer, vou ali para me divertir. E foi isso que eu fiz. E, portanto, a viagem foi de grande diversão.
Claro, isso também fez com que fosse até ao final.
Sim.
Essa forma, essa perspectiva.
Sim, sim. Porque eu gozei, de facto, cada dia. Mas eu fiquei também muito rapidamente com a percepção de que...
Iria conseguir.
Em situação normal eu iria conseguir. Sim. Primeiro percebi muito depressa que estava a adorar aquilo, que aquela viagem superava as minhas expectativas, quaisquer que elas tivessem sido. E depois também percebi que fisicamente estava muito bem. E em condições normais eu percebi rapidamente que chegaria ao Ushuaia. E se não chegasse, não queria saber. O que eu queria era viver o dia-a-dia com um gozo.
E momentos mais emocionantes? De surpresa, se calhar, da paisagem ou até de encontros
Sim.
com pessoas, que com locais que não estava à espera?
Eu tive inúmeros momentos de enorme emotividade e de, quase diria, transcendência. No Canadá, o Canadá é um país cuja beleza natural me surpreendeu brutalmente. E, portanto, eu, no Canadá, vivi uma experiência de viagem completamente diferente depois do México e do Sul, do continente. E, portanto, o Canadá foi para mim, essencialmente, uma beleza, uma experiência sensorial, visual, com a natureza. Os ursos, a primeira vez que eu me deparei com uma mãe ursa e dois bebés na estrada à minha frente, foi uma coisa, enfim, eu esqueci-me de tudo e às tantas já estava quase
não
no terreno.
Andar, não fez andar mais depressa?
Não me fez andar mais depressa, mas fez-me aproximar eventualmente até ao limite da segurança, mas porque de facto eu tinha, aliás, tinha um repelente, uma coisa que vendem anti-urso, um repelente anti-urso, que eu nem me lembrei de qualquer repelente. Portanto, eu vi o urso e eu queria era ir aproximar-me, tirar a fotografias, e sei que foram momentos de uma enorme emotividade. Mas depois do México, a viagem muda. Eu acho que a viagem que eu fiz tem duas viagens. Para mim, teve duas viagens. Teve uma viagem até à fronteira Estados Unidos-México, que é uma viagem muito mais paisagem, natureza, paisagem. E a partir dali é uma viagem muito mais sentimental, pessoal, humana, cultural, numa dimensão, enfim, humana das coisas. E a partir daí, aquilo que se calhar eu recordo, tirando o salário do Uyuni, que é sempre uma coisa brutal, pedalar aquele deserto é uma coisa, enfim, um bocado transcendente, o deserto de Atacama, mas são, apesar de tudo, sensações relativamente dispersas, contínuas, é um dia, dois dias, uma semana naquilo. Agora, há as emoções e os momentos que eu acho que não esquecerei com facilidade, são momentos humanos, são experiências humanas que eu vivi com pessoas, com crianças, com homens, mulheres, generosos.
Digo aqueles locais mais recônditos, viam-nos chegar de bicicleta com o outro lado. O quê? Achavam-no um estranho?
Achavam-me um extraterrestre, de facto, e vinham, e nos sítios mais remotos, que imagino os Andes, aquela cordilheira andina que é brutal, e em que as pessoas vivem de uma forma mais elementar, despojada, que se possa imaginar, em termos de alimentação, de casa, de tudo. E as pessoas, as crianças e os adultos, viam chegar, rodeavam-me, às vezes pediam para dar uma volta na bicicleta, eu deixava sempre com o coração nas mãos, porque a bicicleta, e se eles caem, partem alguma coisa, estou feito, já não saio daqui, mas nunca recusei isso, e pôr crianças na bicicleta, e depois as pessoas...
E ofereciam a casa?
Ofereciam em múltiplos sítios, eu comi, dormi em casa de pessoas ao longo da estrada, entregaram uma chave de casa, pessoas que trabalhavam por turnos, num caso, noutro caso, noutra situação, o Barnabé, eu queria, quis acampar no quintal tal dele, e acampei, porque eu queria acampar, eu gostava, gosto de acampar, gosto de ficar assim, enfim, em contacto com a natureza, mas o Barnabé foi-se embora e deu uma chave de casa e disse, a minha casa é a tua casa, amanhã, se fores embora antes de eu chegar, fecha a porta e vai-te embora. E na Nicarágua também uma senhora, Ivânia, que enfim, me põe as lágrimas nos olhos quando eu penso no encontro e com aquela senhora em casa de quem dormi, isso aconteceu. Fruta, eu peço, faça-me um sumo de fruta na Colômbia, Colômbia, numa banca de fruta à beira da estrada, e antes de vir o sumo feito já tenho a mesa repleta de frutos que eu não conheço e cujos nomes não sei e que me dão todos para eu provar, eu já nem consigo nem comer a fruta nem beber o sumo. Encontrei, enfim,
seres muita relação humana.
Sim,
e...
sim, muito calor humano, muita simplicidade, muita pobreza, olhares violentíssimos, no sentido duríssimos, uhum. Pessoas, crianças sofridas nos Andes, pastores com 12 anos, 8 anos, que vivem sem nada como nós imaginamos, mas é diferente quando nós imaginamos e quando nós vivemos. Eu acho que uma das diferenças desta viagem para mim foi viver em certa medida, isto parece presunçoso, mas viver em certa medida a vida daquelas pessoas na primeira pessoa. Eu às vezes digo um bocadinho, eu dormi com eles, comi com eles, o que eles tinham era o que eu comia, era o que eu comia, e eu dormia onde eles dormiam, e eles não tinham casa de banho, eu não tinha, e eles não tinham banho, eu não tinha, e eu podia ter a carteira recheada com dinheiro ou cartões de crédito que de nada me valia, porque ali não havia nada, e portanto isso dá uma outra proximidade.
Vamos ouvir então a segunda sugestão, que nem sabe bem de quem é.
Não sei bem de quem é. Sei que é uma música, enfim, isto, Ayujk, qualquer coisa, uma música étnica do Oaxaca, das montanhas do México, e portanto é uma música étnica de qualquer cultura.
Es kapıdı Kışnağıma ilk Handek tüm pahçım yakoz Hamun uçtah kenar juin Mask tegül pek yetz not mai Es kapıdı Na juinho grande Putz no com jeito que me dá Dez gai, dez noc espiat que me Tchats dam dá Dance now, stanzes na ju, na juinjen zemit, kanas ju kenja. Metropa, konokshet, it's burger, it's air.
É só um cheirinho, porque não temos muito mais tempo e há outras coisas para saber. Este tema sei que foi-lhe oferecido, não é?
Sim, foi.
Num desses percursos de viagem.
É verdade, no meio do acaso, no Peru, foi-me oferecido no Peru por dois músicos colombianos que estavam em viagem entre a Colômbia e o Brasil, onde iam fazer uma pós-graduação, enfim, não temos tempo para alongar, mas passámos a noite a ouvir música, eles tocavam muito bem e mostraram-me e passaram-me gigas de música andina e do mundo, entre os quais esta música. E enfim, que eu gostei muito, pelas várias circunstâncias, pela música, pela circunstância, pela originalidade, pela diferença, enfim.
Edílio, e nesse percurso já falou até em algumas pessoas, encontrou viajantes como o Edílio, com essa perspectiva de...
Sim, encontrei várias pessoas, apesar de tudo há algumas dezenas, provavelmente, de pessoas de todo o mundo que fazem mais ou menos este percurso, ou vêm do Alasca ao Ushuaia, ou vice-versa, alguns fazem só uma parte, enfim, cada um, mas encontrei uma italiana que estava a fazer o percurso contrário, sul-norte, que brutal, uma coisa brutal, aliás, digo-lhe só que ficou retida, pediu para dormir no quintal na Colômbia, por acaso os donos da casa eram os dois médicos, marido e mulher, por acaso, entre aspas, observaram-na, auscultaram-na e retiveram-na durante 2 semanas no quintal ou em casa deles, a comer apenas para ela se recompor, porque estava num estado absolutamente exausto, debilitado. E, portanto, encontrei muita gente, na medida do possível, umas dezenas de pessoas.
E esses encontros com pessoas no, ao mesmo tempo a fazer o mesmo, com o mesmo ideal, no fundo, isso era uma manifestação logo de proximidade.
Era.
Um como eu.
É verdade. E sabe o que é? O que é mais curioso é... Aí são necessárias muito menos palavras para nós termos a clara percepção de que a comunicação flui. Portanto, não é preciso explicar muito, não é preciso dizer muito, percebe-se imediatamente, há um registro, uma proximidade, uma muito, muito grande, e eram momentos muito bons, de facto.
E nesses quilómetros, há bocadinho dizia que... aproveitava o dia, a beleza da paisagem, mas também pensava, projetava, porque devia, certamente, em alguns desses percursos, havia uma paisagem, se calhar, menos interessante. E o que é que pensava? O que é que iria ali pensar?
Eu tinha alguns exercícios, alguns truques, exatamente para essas situações menos interessantes. Por um lado, eu devo lhe dizer que eu encontrei sempre... motivos fortes de interesse em qualquer que fosse a paisagem. Mas é verdade, por exemplo, a Patagónia, que é uma planície infinita e monótona, e torna-se monótona. O segundo dia, pedalar, já só quero ir para sul. Aí eu fazia, ou muitas vezes eu revivia a viagem, revivia dia após dia, por gozo. Outras vezes pensava um bocadinho também no mundo, na economia, eu sou economista de profissão, pensava um bocadinho no nexo, no sentido, na economia e no mundo e na realidade de nós ocidentais e na realidade daqueles povos, daquelas situações, e o absurdo que é, quer dizer, uma coisa não bate com a outra, a economia é feita, pensada, vendida para quem está deste lado da economia, não é para quem está do outro lado da economia, não é para quem está fora da economia, não são para os pastores de lamas andinos, nem para os bolivianos, nem para os recoletores ou agricultores de café da Guatemala, aí não se aplica a economia, aí há outra vertente. E eu pensava um bocadinho nisso e refletia um bocado nessas coisas e revivia um bocadinho o dia-a-dia, o passado.
E houve alguma situação de perigo, assim? Fora aquele acidente que teve, não é? Mas sentido assim, medo?
Não,
okay.
Não. Eu tive um momento de medo que foi criado por mim. São os estereótipos, os preconceitos. E, portanto, eu estava no México, estava acampado no deserto, na Baixa Califórnia, na minha tenda, no meio de nada, aquilo é um deserto realmente, e para um carro, 3 jovens saíram do carro, chamando Manuel, eu pus a cabeça fora da tenda, disse que não era Manuel, eles depois já vimos que não, mas estávamos à procura do Manuel, deram meia volta e foram-se embora. E, portanto, eu pensei, bom, se estão à procura do Manuel, que anda aqui de bicicleta, porque é que não continuam ao longo da estrada, porque é que voltam para trás? Repito, o conceito, eu tive medo, pensei, vem-me assaltar, vem cá durante a noite e agora o que é que eu faço? E portanto aí transpirei um bocadinho, fiquei dentro da tenda um bocadinho acelerado, mas não vieram e existia um Manuel, que eu soube depois, daí a uma semana, soube que existia mesmo um Manuel e portanto eu nunca senti, foi o único momento em que eu senti medo, receio, foi infundado, foi criado por mim e eu... extraordinariamente, não tive um desencontro ou um encontro desagradável durante a viagem.
E qual foi, não sei se pensou alguma vez nisto, mas quanto tempo, o máximo de tempo que ficou sem falar com ninguém?
Fiquei alguns dias sem falar com absolutamente ninguém. Fiquei na Dempster Highway, fiquei, provavelmente foi o sítio em que eu fiquei mais tempo sem falar com ninguém. 3 dias, provavelmente, o máximo terá sido 3 dias na Dempster Highway.
O que é que lhe deu esta viagem?
Deu-me uma pessoa nova, ou pelo menos com um olhar diferente. Eu acho que hoje, tenho a certeza. Olho para o mundo, para o meu país, para os meus amigos, de uma forma bastante diferente.
Cresceu.
Sim, sim, enriqueci, cresci imenso. E essa canção, por exemplo, da Violeta Parra, Graças à La Vida, é uma coisa que eu cantava muitas vezes ao longo da viagem. Eu senti, como nunca tinha sentido, o prazer pela vida.
De estar vivo.
Sim, sim, sim.
Planos para outras aventuras há?
Vagos como este. Eu não gosto de fazer planos muito concretos, porque depois podem se tornar obsessivos ou frustrantes se não se realizarem. Mas sim, gostava. Há muitas viagens que eu gostava de fazer.
A Ásia.
E gostava
bom,
de
lá a bicicleta é já comum.
Sim, é verdade. Mas eu gostava de fazer Lisboa, Ásia de bicicleta e não a Ásia de bicicleta. E gostava de contornar a África de bicicleta, por acaso. Gostava de fazer Lisboa, Timor de bicicleta. Enfim, eu sei que Timor é uma ilha, portanto haveria alguns percursos que eu teria de fazer por barco. De barco ou outro.
Mas são ideias.
São ideias.
Obrigada. Hoje viajámos de bicicleta mais de 30 mil quilómetros e mais de 15 países nas memórias de Idílio Freire e montados numa bicicleta. A fechar, ainda uma proposta musical do Idílio. Vamos ficar com Jorge Palma e com o tema A Gente Vai Continuar.
Continuar.
É assim.
Assim.
Espero que continue.
Obrigadíssimo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.
Tira a mão do queixo. Não penses mais nisso. O que lá vai já deu. O que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou. E usou-se disso. Quem perdeu há de ter mais cartas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos. Todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não foi para ninguém. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades.
Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.